e se me permite, não querendo contrariar o que disse, né, nem essa é a minha intenção, quando digo que efetivamente é caro, eu refiro-me à realidade local, ao VAR. Os imóveis, portanto, como agora há pouca oferta, os proprietários, com todo o direito que têm, tentam inflacionar o preço das casas para reabilitar. É preciso ter algum cuidado nessa aquisição, porque se ultrapassar o determinado patamar, no patamar de investimento, a grande questão é o valor final, o produto final. Nós vamos atingir um valor que depois não conseguimos colocar, porque não temos, infelizmente, porque as pessoas não têm essa capacidade financeira de poder comprar imóveis a um determinado valor, ou acima de um determinado valor. Quando se faz a habitação, e disse muito bem, eu também gosto de habitação, embora acompanhe alguma e veja, o que fica caro, por vezes, não é os materiais que se usam, é a mão de obra que se usa, portanto, é o que fica mais caro numa obra, não é? Porque reaproveitar é interessante e manter as características de uma reabilitação da casa, da traça, tudo é muito, muito interessante. Mas, efetivamente, na nossa cidade, na nossa zona, temos sempre essa questão do valor final. Por exemplo, em termos de edificação, e isso eu tenho alguma experiência familiar, meu pai construiu alguns prédios em Alvar, e não valia a pena. Portanto, nós sabíamos que, ou ele sabia que iria fazer um edifício, ia construir um determinado número de fogos, e só podia chegar até aqui. Portanto, eu tinha que fazer as contas ao contrário. Portanto, eu sei que só posso ir até aqui, portanto, tenho que começar a fazer as contas ao contrário, porque é o mercado que temos, é a realidade que temos. É evidente que se conseguimos melhorar a nossa praça, se conseguimos atrair para aqui outro tipo de investimento, e começamos a, sem prejudicar a nossa cultura, sem afastarmos as pessoas da nossa realidade, que é muito bonita, se conseguimos fazer isto e criar aqui um equilíbrio, podemos melhorar também o investimento e se calhar chegar a bom porto. Mas, quando me refiro ao caro, refiro-me, infelizmente, à capacidade de mercado que nós temos, que é esta.
Posso fazer dois ou três comentários? Tomei aqui umas notas. Depois daquilo que eu ouvi, principalmente dos nossos moderadores, que são tudo, já perceberam, são tudo menos moderadores, e portanto têm aqui muito. Não, foram moderadores naquela parte que estavam sempre a avisar do tempo, isso foi um bocado possível. Obrigado. Não, mas têm aqui naturalmente muita experiência profissional, e eu acho que vieram e vêm enriquecer muito esta testemunha. Bom, eu tinha aqui três notas e vou procurar ser muito breve. Eu há pouco, enfim, não tive tempo de referir. Em primeiro lugar, uma declaração de que eu também estou preocupado, não pensem o contrário com a minha intervenção, de há pouco, inicial, eu também estou preocupado com este excesso de turismo. O Porto tem sentido isso muito, há aspectos, muitos aspectos positivos, mas há também muitos aspectos negativos. Acho que aqui Lisboa vai um bocadinho à frente e nós podemos olhar para Lisboa, ainda esta semana vimos algumas reportagens televisivas que nos deixaram, de facto, muito preocupados, particularmente em algumas freguesias mais centrais, sobre a autêntica expulsão de residentes. Eu acho que no Porto, acho que não, tenho a certeza e sei do que falo, permitam-me esta ousadia, a expulsão não se verifica de uma forma massificada. A expulsão de residentes no centro do Porto e no centro histórico do Porto não se verifica de uma forma muito massificada. A reabilitação que está a acontecer é muito em edifícios devolutos ou edifícios que estavam em mau estado de conservação, sem dúvida. E esses estudos, enfim, estão feitos e têm diversas intervenções têm vindo a público sobre esse ponto. Podemos dizer ainda não estão expulsados de uma forma maciça. Bom, mas de qualquer forma os alertas que temos são suficientes para os poderes públicos começarem a intervir, sem dúvida, não é? Isso estou perfeitamente de acordo. Agora, há aqui um aspecto positivo também que eu não tive oportunidade então de reforçar há pouco, que é o facto de o Centro Histórico do Porto ter sido, desde 1996, classificado como Património Mundial da Unesco. Isso fez com que toda e qualquer intervenção urbanística no Centro Histórico do Porto passe por diversos crivos, e depois tem aqui entidades como a própria Unesco e outras entidades, enfim, da sociedade civil, mais ou menos organizadas, que estão alerta e que denunciam no sentido positivo, estão atentas às intervenções que se vão fazer. E com honrosas exceções, eu diria que este histórico mais recente dos últimos 10, 12, 15 anos não tem contribuído para atentar o património. Pelo contrário, tem contribuído para valorizar esse património. Porventura, não está a ser ocupado com tantos residentes como aqueles que gostaríamos, ainda por muitos turistas, mas o património está lá e o património está a ser recuperado e está a ser bem recuperado. Só para terem uma ideia, o processo de licenciamento no Centro Histórico do Porto, o arquiteto João Paulo Capagão referia há pouco aquela com piada e real, não é? Naturalmente há aqui uma mudança, uma mudança de diretor-geral, faz com que, enfim, haja uma exigência diferente ao nível. Por exemplo, isso no Centro Histórico não é permitido. Portanto, tudo aquilo que é uma portada, em madeira tem que ser preservado, o alumínio não é permitido, mas o alumínio não é permitido. Mas dizia eu que o processo de gestão urbanística e de licenciamento é feito a partir de duas entidades que sentam-se à mesa. Uma vantagem da Sociedade de Reabilitação Urbana foi acelerar o processo de licenciamento, por um lado, e depois, de outro lado, de compatibilizar aquilo que era, enfim, com competências legadas da Câmara Municipal a nível da gestão urbanística, foi possível compatibilizar numa mesma mesa de concertação a entidade gestora, neste caso a Sociedade de Reabilitação Urbana, com a direção antigo IGESPAR, com a atual direção regional do Cultura do Norte. E agora, nos últimos anos, enfim, os de Lisboa lembraram-se que, enfim, o Porto está a mexer tanto, nós também nos queremos dar uns palpites sobre aquilo que está a acontecer no Porto. Portanto, passaram a ser até três entidades. Passou a ser a Direção-Geral do Património Cultural também a pronunciar-se sobre isto. Portanto, só para dizer o quê? Para dizer que todo e qualquer processo de licenciamento de um edifício no Centro Histórico do Porto passa pelo crivo destas entidades todas. E, portanto, atentados, não há, ou há, enfim, pode haver, mas poucos, contados pelos dedos de uma mão. E, portanto, o património está a ser valorizado. Isso é algo que, enfim, que é algo que eu acho que a principal razão foi essa, que foi uma grande vantagem. Criou, naturalmente, uma maior rigidez ao nível da intervenção na reabilitação do edificado, mas, por outro lado, também permitiu salvaguardar os aspectos patrimoniais e arquitetónicos, enfim, que possam constituir mais valias. Este é um ponto que eu gostava de deixar bem claro, porque, de facto, é uma vantagem desta classificação do Centro Histórico do Porto como Património Mundial da Humanidade. Depois, outra coisa, estou perfeitamente de acordo, e era importante sublinhar, e acho que nos cumpre a nós, enquanto mais estudiosos, ou pessoas que se têm dedicado mais à viabilização urbana, esta chamada de atenção da engenheira Esmeralda, que é: a reabilitação urbana não é, ou não deve ser, um luxo. Não é um luxo. Pode ser feito, pode ser um luxo, se quiserem, pode ser um luxo. Haja dinheiro para isso. Portanto, pode dar para todas as bolsas. Isto por oposição àquilo que o Abel estava a referir, que eu sei muito bem que é essa a realidade de Ovar também. Mas há aqui uma cultura, há aqui um conhecimento que é preciso ser partilhado, há aqui uma pedagogia que é preciso ser feita, e acho que nos cumpre a nós, às pessoas e aos profissionais que se têm, aos académicos, aos investigadores, aos profissionais que se têm mais dedicado a esta área, o dever e a obrigação de sugerir, não é de impor, mas de sugerir boas práticas, e não tenho mais pequena dúvida de que a nossa Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e a nossa Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto são das mais conceituadas e prestigiadas ao nível mundial, não é em termos nacionais, em termos europeus, é ao nível mundial, e portanto tem aqui também uma palavra muito importante a dizer, e principalmente a ensinar a todos os profissionais. E, portanto, é possível fazer reabilitação urbana com este exemplo que o arquiteto João Paulo Rapagão deu, enfim, indo também ao encontro daquilo que a engenheira Esmeralda referiu. É possível fazer a custos controlados, com reaproveitamento de materiais. Nós estamos numa nova dimensão da economia circular, com o aproveitamento de todos os materiais, da sustentabilidade dos materiais, e, portanto, deve ser feito, porque isso tem o reflexo ao nível da equação económica de um investimento, e depois isso reflete-se na bolsa do consumidor final, porque em vez de pagar X, paga X menos Y, e, portanto, eu acho que isso é vantajoso para todos. E, portanto, é perfeitamente possível fazer, e há esse tipo de reabilitação. Só para terem um exemplo, estes edifícios que foram reabilitados pela Porto Vivo no Morro da Sé tiveram custos na ordem dos 400 euros por metro quadrado. E, portanto, estamos a falar de edifícios, muitos deles que estavam em ruínas, em péssimas condições, e a média apontava para os 400 euros por metro quadrado, o que é perfeitamente aceitável. Não há luxo lá dentro, há conforto, mas um conforto que é perfeitamente exigível numa sociedade moderna atual, mas isso compaginava-se com um custo controlado dessas intervenções. Bom, e depois um último comentário sobre Ovar, sobre a minha terra. Eu não queria falar muito sobre Ovar, mas não entendam isto como uma crítica do que eu vou dizer, não, porque acho que há empenhamento, há vontade dos autarcas, mas eu já agora perguntava, por exemplo, nesta sala, quantos autarcas é que estão presentes? Sei que estão dois, está o senhor vereador, está o senhor presidente da Junta de Cortegaça. Quantos autarcas é que estão presentes mais? Está o Luís, que está na Assembleia Municipal, certo? Ainda a Junta de Freguesia. Junta de Freguesia. Estão três autarcas? Pronto. Estão três autarcas, uma sala de 50, 60 pessoas. Pronto. Eu acho que aquilo que importa Ovar, como a qualquer outra cidade média com as características de Ovar, é uma estratégia. O que falta Ovar nesta... É uma estratégia e um rumo para aquilo que se quer. Eu não estou a dizer, isto não é, repito, não é uma crítica, nem façam leituras enviesadas daquilo que eu estou a dizer. Por favor, falta uma estratégia, falta um rumo. Eu, ao dar um exemplo do Porto, comecei por referir precisamente que foi definida uma estratégia. Foi uma iniciativa política, houve um aproveitamento de dinheiros públicos, mas houve uma estratégia. Faça um problema que existia. Havia pessoas no centro histórico, o edificado estava abandonado, estava de luto, estava em mau estado, e então uma estratégia multifacetada no sentido de revitalizar esta zona decadente, inóspita do centro do Porto. E nós temos exemplos de muitas cidades médias deste país que têm demonstrado que têm vontade e que têm uma estratégia. Por exemplo, Óbidos. Lembra-me agora. Óbidos tem o que tem, mas tem procurado, com um conjunto de iniciativas imateriais, de eventos, é verdade que o Ovar também o tem feito, mas distribuídos ao longo do ano, procurar sempre capitalizar aquilo que é uma grande vantagem competitiva de Óbidos, que é a proximidade, é meia hora pela autoestrada até Lisboa e à Grande Lisboa. Procurar captar centenas de milhares de pessoas, de visitantes.
Já é um bocadinho disso, não é? Agora, que há aquilo. Já não se consegue ir ao Óbidos. Já não deu o encanto.
Depende.
Já não se consegue ir ao Óbidos. Ele gostava muito de Óbidos.
Pois.
E agora aquilo é festa todos os dias, não é? É a Disneylandia. Portanto, é o que estão a fazer da zona histórica do Porto. É o que pode acontecer também com os bairros típicos de Lisboa, não é? É tornar aquilo uma Disneylandia. É? Era aquilo que dizia o Rapagão. As cidades é para quem lá mora. Não é? E depois, a seguir, para quem as visita. Eu acho que o Óbidos já não é para quem lá mora. É para quem as visita. É quase todos os fins de semana, aquilo é festa, é romaria. E eu adorava o Óbidos. Deixei de lá ir há uns anos.
Pois. Pode haver momentos, eu compreendo a sua posição, mas a minha não é essa, e, portanto, eu acho que Óbidos, alguns anos atrás, enfim, definiu uma estratégia e tem captado visitantes, tem captado, dinamizado as suas atividades económicas.
Portanto, sustentáveis, não da palavra que está na moda, ecologicamente sustentável ou energeticamente sustentável, mas sustentáveis em si.
Tudo se quer com contrapeso medido, não é? Tudo se quer com contrapeso medido.
Exatamente.
Muito bem. Mas falei de Óbidos, podia falar de outra cidade qualquer. Eu acho que importa uma cidade, enfim, fazer o diagnóstico, e acho que o diagnóstico está feito, e é preciso intervir, é preciso ter uma estratégia e levar todos a fazer a sua cota parte de dar o seu contributo para seguir essa estratégia. E, portanto, eu acho que o Ovar tem um potencial muito grande. Está a meia hora de comboio do centro do Porto, está a outra meia hora do centro de Aveiro, e, portanto, tem todas as condições, não para ser um dormitório, não é isso, mas tem todas as condições para ser uma cidade média com qualidade de vida, revitalizada, e com algum poder de compra que eu, neste momento, sinto que não tem. E se compararmos, por exemplo, com Santa Maria da Feira, vemos que Santa Maria da Feira desenvolveu muito nos últimos anos, embora, enfim, se calhar também não de uma forma a mais desejável, mas o certo é que tem demonstrado uma vitalidade, uma grande vitalidade. Sim, em parte também é, mas, por exemplo, Santa Maria da Feira, eu vejo muita criação de emprego em Santa Maria da Feira.
Sim, sim, sim.
E, portanto, isso, as pessoas hoje deslocam-se para onde têm um emprego, não é? Portanto, primeiro o emprego e depois arranjam casa, e, portanto, enfim, é a lei da vida. Mas,
é tal sustentabilidade.
Exatamente. As pessoas e as famílias fazem as suas contas.
Se não tiver um dentro das casas,
Exatamente. E, portanto, podíamos aqui desenvolver muito este tema, mas para já ficavam por aqui.
Bem, tentar acrescentar alguma coisa também aqui ao debate e seguindo um pouco o desafio dos nossos moderadores, gostava de falar aqui três ou quatro coisas. A primeira tem a ver com a questão política. Obviamente que é muito fácil sempre sacudir para cima dos políticos a responsabilidade, mas obviamente que o trabalho é transversal, apanha não só os políticos, obviamente principalmente os políticos que são decisores, mas normalmente os políticos não estão isolados e, portanto, ou são eleitos e, portanto, é a população que os coloca nos lugares, e essa reflexão toda devia ser feita com alguma responsabilidade civil quando votamos, e, portanto, a coisa começa e nasce aí. Em segundo lugar, gostava de pegar um pouco no que disse há pouco o meu colega Fernando Bradão. De facto, há aqui um problema de falta de imaginação. Acima de tudo, é um problema de criatividade, porque os políticos, infelizmente, vão para o poder e só estão preocupados naquele mandato dos 4 anos. Ninguém faz política a pensar nos próximos 50 anos. Ninguém quer deixar a história para o futuro. E, de facto, o turismo é a via mais fácil para o sucesso imediato. E é a coisa mais fácil de pensar, porque não é preciso pensar, porque ela acontece praticamente sozinha. É deixar que ela aconteça com alguns fenómenos e depois as consequências são essas, porque nós, de facto, eu subscrevo inteiramente que vamos ficar com o Porto muito melhor visualmente, o património edificado, o físico, de facto, vai ficar recuperado, nem sempre bem recuperado. Eu sei de interiores fantásticos que desapareceram pura e simplesmente à custa desta nova lei que permite que se possa intervir interiormente sem qualquer tipo de fiscalização. Há tetos, há escadas, há estruturas fabulosas que pura e simplesmente acabaram transformadas em soalhos e em coisas que alguém está a ganhar sempre dinheiro com isso, como é evidente, e portanto a sustentabilidade já era. Portanto, vamos ficar com um património aparentemente, visualmente, fisicamente impecável, mas eu pergunto se de repente os operadores turísticos caem, e eu estou a falar desde a Ryanair até às operadoras mais pequenas, quem é que vai habitar estas casas? Os custos são insuportáveis. Eu sei de quem quer alugar casa neste momento no Porto e não consegue. Um T1 custa no mínimo 550 a 600 euros. É impossível morar no Porto. É impossível morar no Porto. As pessoas estão outra vez a ver-se obrigadas a partilhar casas e a não poder sair de casa dos pais. Nós estamos a hipotecar as gerações futuras que não podem casar, não podem autonomizar-se e não podem sair de casa. Este é o Porto que não se consegue circular e que qualquer dia, isto é a política da galinha dos ovos de ouro, nós vamos matá-la com a ganância. Porque os políticos não pensam para além de 4 anos. Porque sabem que a seguir vão embora e alguém há de vir e há de aguentar com as consequências. Esta é, pura e simplesmente, a realidade. Portanto, esta questão do que é a reabilitação, concordo plenamente, vamos ficar, é uma oportunidade, de facto, nós estamos a ter essa oportunidade, mas não estamos a saber gerir essa oportunidade, na medida em que, insisto e volto um pouco ao que disse há pouco, o património são as pessoas. São eles que mantêm o organismo vivo, porque no dia em que, eventualmente, os turistas abandonem a cidade, nós vamos ficar com um cadáver plastificado, oco. Não vamos ter cidade, porque as pessoas estão todas a fugir da cidade. As estatísticas da população mostram que desceu, e o mais grave é que desceu para menos de metade abaixo dos 30 anos. Eu faço comentário político no Porto Canal, tive que estudar as estatísticas recentemente, e abaixo dos 30 anos desceu para menos de metade a população no Porto. Isto é preocupante. Ao nível das crianças, a descida chega abaixo dos 60%. Isto é assustador pensar que não há crianças no Porto. Só há velhos no Porto. E a receber 30 mil euros para abandonar as casas rapidamente porque há um investidor sul-africano a querer comprar um apartamento. Hoje eu assisti a esta conversa hoje de manhã no Porto. E estamos a falar de uma casa com 30 metros quadrados numa ilha. A senhora, com 63 anos, recebeu uma oferta de 30 mil euros para abandonar a casa até o final deste mês. E nasceu lá. Este é o Porto. E isto dá que pensar, porque não há políticas para nada disto, e não sei se caírem os operadores turísticos no Porto, porque uma cidade não é feita de um layer, a cidade é feita de muitos layers. E a cidade é um investimento de séculos, é um investimento do ponto de vista das infraestruturas, de eletricidades, de águas, de esgotos, passa por tudo até aos cemitérios. E de facto eu acho que só vão ficar mesmo os cemitérios depois a render quando morrermos todos lá, os velhotes que vão ficar, porque os novos estão todos a ir morar para a periferia. Isto é um cenário assustador. Eu gosto muito do turismo.
Mas já estavam aí, os anos 90 já.
Sim, sim, mas esta era uma oportunidade de os trazer, porque se nós conseguíssemos equilibrar o investimento do turismo com o investimento do regresso da população, era o certo. E aí é que falta a política. Porque era muito fácil fazer acordos para que há investimento no turismo com percentagens para residentes e as pessoas têm que voltar a residir e tem que haver oferta para residentes. E não pode ser esta coisa falaciosa que temos visto na política de que vão mostrar 14 casas que são para depois arrendar. 14 que não chega sequer a 5% daquilo que estava a ser na altura em cima da mesa posto para turismo. Portanto, é tudo, tudo, tudo. Chamam-se os jornalistas, claro que depois dá um título que, entretanto, passado 8 dias já ninguém se lembra, mas aquelas casas estavam para alugar, aquelas que eu estou a falar, nomeadamente do Rui Moreira e do Manuel Pizarro, que há pouco tempo, ainda no mandato anterior, fizeram essa operação de charme com a imprensa, e que depois, obviamente, são rendas que ninguém lhes chega. Mesmo sendo baratas, como eles diziam, não, ninguém lhes lá chegou. E, portanto, a mim assusta-me muito, eu tenho 54 anos, mas assusta-me muito, eu vejo, tenho muitas ex-estudantes que não conseguem sair de casa dos pais aos 30 e tal anos. Isto é assustador, eu saí de casa dos meus pais aos 26 anos. E ganhei a minha independência a partir dos 26 anos. Eu não vejo esta geração com capacidade para ir a tratar das suas vidas, de poder casar, ter filhos e fazer economia. Porque isto é a economia depois. As pessoas poderem ir alugar uma casa, pagar a sua água, pagar a sua luz, ter os seus filhos, ter as suas escolas, ter, é a economia também. E ninguém pensa nisto, porque dá trabalho e é mais fácil atestar a cidade de turistas.
Podíamos aqui, realmente são temas que nos tocam a todos muito profundamente. Podemos agora, talvez, abrir aqui um espaço para o público, admitindo que haja alguém que queira colocar questões aqui aos nossos... Portanto, admitindo que haverá pessoas com questões a colocar aqui aos nossos oradores, de certeza que há, e eu gostaria de estar aqui muito mais tempo a ouvi-los e também a falar com eles e convosco. Não é possível, esperemos que a Antónia Gomes possa repetir mais vezes estes encontros, pelo menos é um bom motivo para eu vir aqui ao VAR, para além do resto que o VAR tem, que também são bons motivos. Mas, portanto, abrimos já aqui um momento para quem quiser colocar questões a qualquer aquilo de nós, mas mais dirigidos naturalmente para os oradores, faremos isso agora e iríamos aproveitando o tempo desta forma para também não nos expressarmos muito e não ficar a coisa muito centralizada sempre nos mesmos. Queria só que se identificassem, antes de colocarem a questão, que se identificassem, por favor.
Sim.
O nome, pelo menos. A seguir é, sim, pode ser a senhora a seguir o
castelo. Sou Manuel Leo Fonseca, sou arquiteto, colega do Rapagão dos primeiros 3 ou 3 anos de faculdade. Tive gabinete no Porto durante 20 anos, fechei em 2010. Por crise, fui para a África, regressei agora e estou a retomar. Portanto, estes últimos anos estive um bocadinho afastado. Mas aquilo que eu estava há bocado a dar mais chega ao que o Rapagão estava a dizer é que, de facto, esta fuga do centro da cidade não é por causa do turismo. Também é por causa do turismo e, se calhar, acentuou-se. Vocês sabem dos anos 80, 90 e daquele boom de construção nas periferias que levou, e um bocado também acumulado, com o que referenciou o engenheiro Santos.
Álvaro Santos.
Álvaro Santos. Da questão do congelamento das rendas e, portanto, toda aquela carcaça histórica do Porto e das, de todas as cidades do país degradou-se. E da minha experiência com o gabinete que tive no Porto, eu visitei edifícios para reabilitar que as pessoas viviam em condições inumanas, degradantes, vive-se melhor numa favela. Eu entrei em edifícios para chegar ao quarto piso, fui encostado à parede das escadas, porque era uma cascata de água pelo centro. Ela caía a jogo por ali dentro a chover. E agora imagino como é que não estavam as habitações. Não é? Portanto, a população já estava a sair. E só se mantinha lá quem não conseguia ir para mais lado nenhum, porque nem rendimentos tinha. Isto tem a ver com aquilo que eu dizia há bocado. As cidades têm que ser sustentáveis. Neste momento, o que é que está a sustentar o Porto? É o turismo. De facto. Porque a cidade já não era sustentável. O turismo é que lhe vai dar um bocado algum elan neste momento.
Estou de acordo.
Não é? E eu sempre fui defensor que a reabilitação, sempre que se falava de reabilitação nos anos 80, 90, falava-se de dinheiros públicos. Eu sempre disse que a reabilitação não tinha que ser com dinheiros públicos. Até pode haver, e como referenciou o engenheiro, para um investimento de 3 milhões conseguimos depois catapultar 60 ou 70 milhões de investimento privado. As entidades públicas têm que ser reguladoras, obviamente. Têm que fazer o investimento no espaço público, obviamente. Mas têm é que motivar depois o investimento privado. E ele tem que ser rentável, e esta é a regra da nossa economia. Não é? Ninguém investe se não tiver rentabilidade. Neste momento está a tê-la brutalmente com o turismo, obviamente. Agora, há é que ter o cuidado, e o português é muito assim. A galinha está a correr para aquele lado, com os ovos de ouro, vai tudo em cima da galinha, não é? E, portanto, há que saber equilibrar as coisas. Obviamente, o turismo é importante e está a sustentar a cidade neste momento. Mas, como dizia o Rapagão, a cidade é feita de leiras. E há outras atividades económicas, e a população não trabalha toda no turismo. E, portanto, há que saber equilibrar os diferentes níveis. Acho que esta é a questão importante e que tem que ser a base do debate neste momento.
Muito obrigado. Podemos ouvir já a questão que o colega pode...
Vitor Amaral, não vou fazer colocar nenhuma questão enquanto político. Enquanto político é só uma parte para corroborar aquilo que foi dito pelo senhor arquiteto, pelo senhor engenheiro Álvaro Santos. Acho que sim, falta estratégia e... esse é o mal, não só do lado, mas de muitas cidades, mas não é como político, é como alguém que tem uma atividade, uma das suas atividades ligadas à imobiliária também. Tenho uma empresa que faz a gestão de mais de 400 edifícios e tenho assistido e participado até também em várias conferências sobre reabilitação. E há uma coisa que tenho aprendido, quer com o professor Vitalejo, com quem tenho trabalhado várias vezes na Faculdade de Engenharia do Porto, quer com a minha experiência pessoal, que é, fala-se muito de reabilitação, mas esquecemos que para haver reabilitação houve uma coisa em falta, é que houve falta de manutenção. porque eu, não sendo técnico, nem engenheiro, nem arquiteto, penso que é fácil de se perceber que se um edifício tiver a manutenção que legalmente até está imposta, não chegaremos ao ponto da reabilitação. Da forma como ela agora é necessária em muitos centros urbanos, como por exemplo ao Parque. Esta questão coloca-se-me e queria deixá-la para reflexão, que é o seguinte: nós falamos de reabilitação de prédios muito antigos, datados do século XIX, XVIII e anteriores. E esquecemos que atualmente em Portugal nós temos mais de 220 mil prédios constituídos em propriedade horizontal, onde vivem 4 milhões e 600 mil pessoas, portanto quase cerca de 50% da população, construídos há 30, 40 anos para cá, e que não estão a ter manutenção. O que significa que nós agora estamos todos muito preocupados com a reabilitação dos prédios há 100 anos atrás, e daqui a uns anos vamos ter outra preocupação, que é com a reabilitação de prédios com muito menos qualidade de construção do que aqueles que tinham há 70, 80, 100 anos e que agora estão a ser a preocupação da reabilitação. E o nosso legislador, porque na maior parte dos casos dos seus componentes não vivem em propriedade horizontal, não se preocupam com este facto que é bastante importante. E não se preocupam porque, vou dar um exemplo concreto, a nossa lei impõe, tal como impõe que os prédios tenham manutenção de X em X anos, impõe que os condomínios, os prédios sob regime da propriedade horizontal, tenham um fundo comum de reserva. E esse fundo comum de reserva é precisamente para se pensar nas obras de manutenção de X em X anos, 8 em 8 anos, 10 em 10 anos. E o que é que nós verificamos? É que o legislador cria obrigatoriedade da constituição de fundo de reserva, mas não fiscaliza. Nem sequer tem penalização para quem não o constitui. O que significa que numa política economicista que as famílias têm pelas dificuldades que atravessam, não constituindo os fundos comuns de reserva, qual vai ser o estado daqui a 20 ou 30 anos, e é nesta perspectiva que eu coloco, já que estamos a pensar em futuro, qual vai ser o estado dos prédios que já têm 20 e 30 e que estão a precisar de manutenção, e vamos cair no problema da reabilitação novamente daqui a 20 ou 30 anos. Era apenas esta reflexão que queria deixar.
Obrigado.
E acho que há aqui duas coisas que os vereadores falaram, que eu concordo em segundo. O general Santos levanta aqui uma questão que eu acho que é fundamental, quando nos mostra a capacidade de alavancar o que o investimento público faz, né, para o investimento privado, e depois dar razão também, porque depois temos de captar os investidores. Nós temos duas soluções para fazer esta reabilitação. Ou pagamos tudo com fundos públicos, não é? E o Porto, para reabilitar, punha 1.000 milhões de euros e não chegava, não é? Mas ia reabilitar a cidade, é uma hipótese, e depois pelos direção social, ou custos controlados, a perder dinheiro, o Estado dispõe de meios financeiros, abdica de uma parte e depois coloca há pessoas, ou a renda controlada, ou o governo controlado, ou então temos que usar a alavancagem para depois venham os privados fazerem isto. Porque fez, depois temos de discutir se estamos a carregar demasiado com o turismo ou não, porque é muito bonito dizermos que temos uma cidade para residentes, mas isto não funciona porque os residentes vão todos para a periferia se não tiverem empregos dentro da cidade ou se não tiverem acessibilidades, então, morar da cidade e trabalhar. Porque, infelizmente, nós criámos redes industriais em volta das grandes cidades, das indústrias que estão no redor da grande cidade. Fomos lá colocar também os shoppings, hoje, grandes geradores de emprego, apesar de precário e temporário, mas grandes geradores de emprego de lado de populações. E hoje, ainda pior, que são atrações turísticas, porque o português não tem nada a fazer, não passa lá aos fins de semana também enfiados dentro, e somos o país da Europa, somos capazes de ter mais metros quadrados de shopping da Europa. Isto é inimaginável em tantos países do topo europeu, mas isso é um problema nosso, que somos um pouco de muito de 8 ou 80. E até Ribeirão tem aqui razão, temos que parar em algum momento. Né? Mas o Porto sem turismo estava todo ao abandono e todo a cair com a água nos prédios e quando se solava. Era uma vergonha que tínhamos ali. Portanto, era uma solução sem futuro. Portanto, temos que encontrar soluções em várias camadas. Não pode ser só com uma solução, certo. Mas esta é a questão fulcral aqui. A captação do investidor. Esta é que é a questão essencial. E no caso de Alvar, eu por aqui que eu gostava de tocar um pouco. Se eu no Porto ou em Lisboa, com a presença dos aeroportos, ou dos portos marítimos, ou no Algarve, com o turismo de praia, eu tenho alguma facilidade em captar investidores. Nas cidades médias de periferia das grandes cidades, como Alvar, como Espinho, depois nós conhecemos Espinho, que era Espinho há 20 anos, e que é hoje Espinho, porque Espinho está a ter também em termos de sua malha central do urbano. E mesmo a própria Feira, fugindo ali àquele miolo, e outras cidades aqui perto da periferia do Porto, só temos duas hipóteses, que é, ou como algumas do Porto se transformam-se quase em territórios, e hoje estão a tentar aplicar políticas de regularizar esta situação, Lobo, Mesinho, uma série de cidades aqui no volta do Porto, que sentiram que tinham que mudar alguma coisa para tentar não ser apenas um belo território, mas nós vamos ter que encontrar soluções para trazer aqui os investidores. Porque uma população classe média baixa, como o Gabriel Labrado diz, e cheia de razão, não vai ter capacidades financeiras para dar este salto, se não formos capazes de captar investimentos. E temos que ser inteligentes, temos que ser hábeis a captar indústria, que se possa pensar aqui, gerador de frio, em captar turismo, em capacidade de investimento no turismo também, porque não. Mas depois isto é muito mais transversal, isto tem que ser planeado de forma. Isto tem que ser com arquitetos, com engenheiros, com economistas, com gente especializada em geografia, em transportes. Isto tem que ser uma panóplia de soluções mistas que possam, aí sim, atrair investidores para o VAR, que vai lugar, que querem ficar a ganhar dinheiro, seja investido para a construção, para a habitação, mas também no turismo ou noutras áreas quaisquer. E ao nós fazermos esta dinâmica e conseguirmos todos, numa visão estratégica, de médio e longo prazo, Eu penso que já houve alguns autarcas no passado em Alvar, mas podemos criticar, se gostávamos de opções ou não, mas isso é outra história. Mas que chegaram cá e que tinham alguma visão estratégica, pelo menos a 10 ou 20 anos, daquilo que queriam ou daquilo que todos queremos para a nossa cidade. E isto tem que ser, isto não pode estar dependendo se o partido é de esquerda, se é de direita, se é de centro. Não pode. Isto é quase uma aposta na educação. Nós temos a educação há 30 anos e não podemos pensar, sempre muda um ministro ou um secretário de Estado. Aqui é igual. Temos que pensar para 30 anos, independentemente da Câmara Municipal, ou quem seja, ou do partido de for, ou do outro que estilo for. Porque se nós, os investidores, nunca chegam cá. Nós podemos fazer, como temos feito em Alvar, investimento já de alguns milhões de reabilitação urbana, do espaço público, não quero criticar, mas podemos voltar a gastar mais 10, mais 20, mais 30 milhões de euros a fazer isto, a pôr isto tudo muito bonito, mas que nunca os investidores, os fundos de investimento e toda esta gente que tem o capital virá para cá se nós não conseguimos criar capacidade de atratividade deste cliente. E obviamente fica fácil correr para o Porto. Fica fácil correr para Lisboa, porque os aviões aterram ali, descarregam isto de táxi, está a sair 10 minutos no centro, temos animação, temos tudo. Portanto, isto não chega fazer 50 concertos do Tim Barreiros ou 50 concertos do Tony Carreira, não chega. Obviamente que a animação cultural dos espaços públicos é importante, mas isto tem que ser integrado numa estratégia de muito longo prazo, ou de médio e longo prazo. Só não vamos ser capazes de sair deste problema com uma agravante. Com esta possibilidade, com esta dinâmica que o Porto conseguiu empreender, hoje está a pagar alguns custos disso, certo, mas todos nós, concelhos da periferia do Porto, o que parecia, à primeira vista, que ia ser um polo de atratividade para nos ajudar a captar investimento, está a ser o contrário. E está a ajudar ainda a certificar ainda mais, a colocar mais problemas nas cidades da periferia do que digo, porque nós não estamos a ter a capacidade, depois de captar este investimento. Estão agora um pouco as minhas autoestradas, quando viemos para o interior, para Viseu e para a Vila Real, que iam ser um motor, vou já concluir, já falei demais. Iam ser um motor de desenvolvimento e de colocação da indústria no interior em Viseu, Vila Real, Castelo Branco. E fosse não foi o contrário, foi a forma foi mais rápida das pessoas serem de lá e virem-se colocar no litoral. Né? Portanto, este desafio, este polo de atividade do Porto, que penso que está a ser, por exemplo, está a acontecer, mas as cidades periféricas, como o Albaia, que é o que nós somos, temos de ser capazes de usar, de explorar as nossas capacidades. E reduzir os nossos problemas, para, então sim, temos capazes de conseguir fazer algum investimento.
Eu deixo-me só acrescentar, subscrevo inteiramente. Acho também que somos demasiado pequenos e devíamos funcionar mais em rede, porque esta história começa logo mal. Eu estou a falar do Porto, porque obviamente é uma realidade que eu conheci quando estive a administrar o Centro Histórico do Porto no período anterior à Seru. E começa logo pela guerra Porto-Gaia, que é ridícula, com o rio a uni-las. Eu não percebo esta coisa das duas cidades divididas. Continuam, cada um tem o seu quintal e quer saber do seu quintal. Isto começa mal aí e depois vem até ao VAR e vem a toda esta rede que podia beneficiar. Como dizia há pouco a senhora engenheira, nós de facto podíamos, em vez de deixar as pessoas dois dias no Porto, se cá podíamos convidá-las a ficar 3, 4 dias e poderes fazer incursões em territórios interessantes com outras vocações, com outras atratividades e com outras capacidades também de atrair por esta ou por aquela razão. E agora cada cidade tem que ser criativa à sua maneira de encontrar a sua vocação para atrair pessoas, e ao VAR tem algumas pistas para fazer, haja imaginação e haja aposta depois nisso. Agora nós temos que funcionar em rede, não é Porto e Gaia dividido. Eu estou a ter essa experiência agora com Matosinhos. De facto, Matosinhos está a ter um grande drama, que é ter o terminal de Leixões, mas os turistas metem-se no autocarro, passam a 120 por Matosinhos e vão parar ao centro do Porto. E os políticos de Matosinhos ficam a vê-los passar e a chorar na A28. Portanto, é dramático. Tem ali o terminal à porta e só os vêm passar os autocarros todos a caminho do Porto e das Caves. Portanto, isto é assustador e passa por tudo isso que disse. Acima de tudo, é uma questão de economia, mas também muito, como dizia há pouco o meu colega Fernando Brandão, de imaginação e criatividade para todos os envolvidos, mas acima de tudo trabalharmos juntos, não é divididos, porque depois cada um quer tomar conta da sua, quer brilhar mais do que o vizinho do lado. É uma coisa muito portuguesa, não é? Esta coisa de estar sempre em bicos de pés e não trabalharmos juntos, mas trabalhar cada um por si, e ficamos todos a perder, que é pena. E isso, eu tenho a experiência de Matosinhos, não é? Já tive também antes a experiência de Gaia. Eu estava no Centro Histórico do Porto, eu podia falar com Gaia, não conseguia. E é ridículo, porque eu vinha à janela e via os de Gaia, do meu gabinete e parecia um inimigo, não é? E portanto, isto é tolo, é completamente tolo.
O Fernando Tavra dizia que Porto e Gaia tinham a obrigação de negociar reciprocamente as suas paisagens.
Claro.
Que é exatamente isso.
Eu gostava só de completar, e agora aproveitando esta deixa de João Paulo,
Quer dizer, nós temos um pouco, nós portugueses temos um bocadinho esta mentalidade, era desejável que de facto pudéssemos trabalhar mais em equipa e conquistar mundos, não é? Como fizemos na época dos descobrimentos, pudéssemos trabalhar mais em rede, ao nível dos municípios, mas de facto depois chega a hora da verdade e portanto depois cada um quer é aproveitar os fundos públicos o mais possível para o seu quintal, entre aspas, e depois competir com o vizinho. Bom, já se têm ensaiado algumas estratégias, embora tímidas, de cooperação intermunicipal, mas porventura não em áreas estratégicas, em áreas fundamentais como esta, ou ambientais, mas naquilo que é essencial, isso não acontece. Mas acho que isto é um caminho que nós temos que percorrer, temos que amadurecer também enquanto povo, e entrar por aí, nisso estou perfeitamente de acordo com o João Paulo Rapagão. Voltando à realidade do VAR, e para que não fosse mal interpretado com aquilo que eu disse há pouco, tem existido investimento público? Tem. Quer dizer, nos últimos, sei lá, 20, 30 anos, tem acontecido muito investimento público em equipamentos públicos. Eu acho que o Conselho do VAR, de uma forma geral, é um conselho que oferece um conjunto de valências, de equipamentos, de espaços culturais, desportivos, perfeitamente satisfatório. Portanto, não é pela falta de empenhamento, pela falta de investimento público. Não, isso tem acontecido, e numa perspectiva transversal, independentemente das cores políticas, não é essa. Já foi, mas já não é a minha motivação, como sabem. Agora, eu acho que era importante, de facto, definir uma estratégia a longo prazo e que seja mobilizadora de vontades para uma geração, pelo menos para uma geração. Eu há pouco também não referi que o exemplo que foi dado, pois, no campo da utopia, mas enfim, acho que temos que sonhar, não é? Porque senão... Eu há pouco não referi que o master plan da Sociedade de Reabilitação Urbana do Porto foi pensado para um período de 25 anos. Os objetivos, quando foram lançados, naquela altura, em 2004, 2005, eram pensados para ser alcançados 25 anos depois. Muitos deles foram alcançados em metade do tempo, força das circunstâncias, um conjunto de fatores que assim contribuíram para isso. Outros foram parcialmente alcançados, ainda estão longe de ser alcançados, como a questão da recuperação demográfica, está longe ainda de ser alcançada, mas surgiram novos problemas. É curioso, e este que temos aqui estado a falar, do turismo e do excesso do turismo, é um deles. E aqui também estou de acordo com o João Paulo Rapagão, no sentido de que é preciso intervenção pública, é preciso uma entidade ativa e fundamentalmente reguladora. Mais do que investidora, é reguladora deste investimento que tem acontecido. Portanto, ainda bem que a evolução tenha acontecido desta forma, por um lado, porque há 10, 20, 30 anos atrás não havia investimento e a cidade estava deserta. Há aspectos positivos, mas há aqui uma franja ainda de aspectos que não foram conseguidos e que carecem, não é de dinheiro, é de intervenção, de regulação fundamentalmente, e de mobilização dos agentes para isto. Porque o João Paulo Rapagão, isto não é nenhuma crítica, mas é uma constatação. O João Paulo Rapagão, enquanto arquiteto de nome e de renome, podia-se recusar a aceitar a proposta que o seu cliente fez para construir um hostel. E disse, não, eu não faço. Eu não faço isso, eu recuso-me. Vai contra os meus princípios. E recuso-me a fazer esse projeto. Eu faço habitação. Se quiser habitação, conto comigo. E até faço com um desconto considerável. Mas a realidade não é esta. O João Paulo Rapagão também tem despesas, tem família para sustentar, tem a sua independência, senão tem que voltar à casa dos pais. Não é? Portanto, esta é a lei da vida. Esta é a lei da vida. Não é? Tem 54 anos, era muito chato haver regressar à casa dos pais. E, portanto, isto, João Paulo, não leves a mal. Não leves a mal. E, portanto, nós temos que lidar com esta é a realidade que temos, e, portanto, temos que viver com ela. Ele fez um excelente trabalho, e tem muito, muito, muito para dar.
Só um parênteses muito rápido. O projeto inicial era uma residência universitária. Isto também mostra um pouco eu, quando iniciei o processo, isto é mesmo só um parênteses ao que está a dizer o Sr. Engenheiro, porque quando comecei o projeto, e é para o promotor é meu compadre, e era uma residência universitária, no qual eu acreditava plenamente no início. Só que quando a obra inicia-se, há problemas no terreno, aquilo tudo começa a disparar em termos de custos, causa da estacaria, tudo que não estava previsto, e foi preciso vender a meio. Entretanto, entra o dito de moçambicano barra indiano cheio de dinheiro e quer transformar aquilo em hostel, faz-se o aditamento e de repente atropela-se tudo. Mas rapidamente também da residência passou-se para aquela versão que ali está. Mas eu pessoalmente acho que era muito interessante ter uma residência universitária naquele local, mas acabou em hostel, porque é a via fácil entrar.
Mas não quer dizer que amanhã esse hostel possa ser reconvertido numa residência de estudantes, até porque tem ali muitos alunos e, portanto, e há uma grande comunidade académica no Porto. E hoje eu tenho falado com muitos investidores, tenho relacionado com muitos investidores estrangeiros, principalmente, e procuram o Porto para residências de estudantes, precisamente, com grandes investimentos, com residências sénior, por exemplo. E, portanto, não é só turismo. É um problema, de facto, mas também é preciso relativizar aquilo que está a acontecer, porque há outras oportunidades e há outros investimentos igualmente rentáveis a médio e longo prazo, não só no imediato. E acho que eu sou crente no mercado, no mercado que o mercado se vai autorregular por aí. O alojamento local, quando isso já se começa a ver, quando os preços começarem a ser esmagados de tal forma que as pessoas começam a ver que, bom, já não há equação económica para isto, vão alterar o seu... Não é verdade, eu não tenho dúvidas que isto aconteça. O hostel do João Paulo Rapagão possa ser reconvertido numa residência de estudantes, muitos alojamentos locais possam ser reconvertidos em habitações, porque muitos deles já estão preparados para isso, com divisórias muitas quase em pelador e que podem ser rapidamente removidas e ser construídos tipologias com outras dimensões. Mas só para terminar, por exemplo, quando estava a falar de Ovar, e agora provocando também um bocadinho a plateia, por exemplo, sabem que, ou melhor, quantas pessoas é que sabem nesta sala que existe uma área de reabilitação urbana em Ovar e que isso é uma forma de incentivo muito grande à reabilitação urbana, porque tem taxas, por exemplo, e benefícios fiscais associados, com o IVA a taxa reduzida de 6%, não é de 23%, é de 6%, portanto há aqui um diferencial de 17%. Quantas pessoas na sala é que sabem disto? Levantem o braço, por favor.
Toda a gente sabe.
Daru, sabe. É uma plateia literal. Informada. Bom, e com isto, eu quando falo da mobilização, da vontade dos agentes, é isto mesmo. Por exemplo, Ovar começou por aqui, pode naturalmente trabalhar muito mais esta área e pode fazer mais, pode criar mais áreas na cidade ou noutras freguesias. Pode haver áreas de reabilitação urbana de diversas dimensões. Depois de uma área de reabilitação urbana surge uma operação de reabilitação urbana associada com investimentos públicos e investimentos privados estimados também. Há o recurso a criação do MARU implica um quadro de benefícios fiscais associados, como eu estava a dizer. Há um conjunto de instrumentos que hoje já estão disponíveis e que vinculam um bocadinho à ARU, portanto, são elegíveis para as ARUs existentes, como, por exemplo, o IFRU 2020. E, portanto, há aqui um conjunto de fatores para os quais é preciso mobilizar a sociedade. Eu não sei se está mobilizado ou não, sinto que ainda não, mas também isto é um processo que se vai fazendo e passando esta informação aos investidores, porque, havendo vontade... eu acho que, enfim, este caminho pode ser muito, muito frutuoso.
Sim, eu só queria acrescentar algo ao que foi dito e queria trazer outra vez a conversa para o Ovar, não é? Eu sou daqui, gosto muito do Ovar, gosto muito de Porto também, estou lá, mas Ovar é Ovar. Falamos aqui, criticamos muito, eu ouço as pessoas na rua dizer: o comércio aqui não funciona, quero comprar qualquer coisa, tenho que ir ao Porto, isto aqui não presta porque não há nada. Pois, não há. Que não se criam condições para haver. Como captar investimento, por exemplo? Existem. Se quisermos ir a uma loja em Ovar, temos dificuldade em andar, os passeios são estreitos, não há. As lojas não são convidativas, só por tudo quanto é lado, vamos na rua, vem um carro, molha-nos todos. Portanto, quer dizer, não há condições, não se oferece condições a ninguém para andar na rua a comprar ou para ir a uma loja. Portanto, é necessário também, se calhar, fazer pequenas obras, pequenos investimentos para atrair, se calhar, comércios, se calhar, melhores restaurantes, começar pouco a pouco, não é? Porque não podemos ser megalómanos. Quando eu, ao princípio, dizia que era preciso fazer gabinetes, vocês falaram Eu estava-me a referir precisamente a isto, encontrar um grupo de entidades e de pessoas que debatessem a cidade, que se preocupassem nos investimentos e que encontrassem soluções para atrair investimento e capital. Portanto, mas podemos, não tendo, começar por outras coisas mais pequeninas. Nós temos em Ovar 3 ou 4 ruas, porque é um quarteirão, está ali à volta, que tem comércio. Mas não funciona. Primeiro porque não é seletivo, segundo porque se pode abrir de qualquer meio efetivo, que é um erro que eu estou a dizer, mas não há investimento para atrair o comércio para o centro e criar condições para que ele cresça e que as pessoas tenham vontade de ir. Por exemplo, nós temos o Parque da Cidade. O Parque da Cidade foi feito e que é muito bonito. E o que é que temos lá dentro? Temos o Parque da Cidade só, há uma cafeteria, a pessoa dá uma volta e vem, não tem mais nada. Portanto, tudo bem, ok. Mas, portanto, nós depois queremos a cidade, queremos vir à cidade, não temos de parar o carro. Está bem, pronto. Isto é pequenino, é difícil, mas é o que é. É necessário começar, se calhar, a reinventar soluções pequenas, porque temos pouco dinheiro, não é? E tentar encontrar soluções que atraiam. Pequenos investimentos que depois esses pequenos vão trazer outros menos.
Não se importa que faça.
Queira, por favor, só apresentar o nome.
Um bom ponto, bem. Sérgio Vicente, sou o presidente da Junta Freguesia de Ficasse. E fazia aqui uma à parte, só para dizer que faltar, que não são propriamente políticos. Nós gerimos as políticas que a Administração Central tem de pôr em parte. Gerimos instrumentos e muitas vezes a burocracia dificulta-nos gerir esses instrumentos a um ano, quanto mais a 4, ou pensar a mais de 4. É um problema já de organização administrativa que dificulta também esta gestão feita pelos autarcas. E tinha duas perguntas para colocar aos oradores. Primeiro, se é possível usarmos esta estratégia das vilas e aldeias de Portugal, é porque é preciso massa crítica de pessoas e património. Esta é a primeira questão. E a segunda questão é perceber que isto. Não percebeu a pergunta?
Não.
Podemos desenvolver uma estratégia com uma vila pequena, que são as estratégias mas com financiamentos. Porque as freguesias do país, vilas e aldeias, não têm capacidade financeira para pôr em prática uma estratégia desta. Tirando, se calhar, o Porto, Lisboa, a dar um orçamento, e que terá um orçamento, graças a não ter certeza, mas terá orçamentos para isso. A outra questão é esta, que percebemos que o Porto é uma estratégia de sucesso, temos depois de discutir as consequências, melhores, piores, mas o Porto começou por fazer a reabilitação, a reabilitação das habitações para a inclusão das pessoas no centro urbano, no centro histórico. E depois então veio a requalificação do espaço público. Portanto, a minha pergunta é essa, é para o VAR, o que é que devemos fazer primeiro? A requalificação do espaço público à espera que os privados venham, ou a própria Câmara, muitas das vezes, comprar edifícios privados para requalificar, atrair as pessoas e depois fazer a reabilitação do espaço público. E só para terminar, estava a deixar aqui uma chega, já falámos, já ouvi aqui muito falar de estratégias, que não há estratégia. Bem, em Ovar há um plano estratégico de desenvolvimento urbano, porque é um investimento de 7 milhões de euros na cidade. Portanto, penso que há uma estratégia. Se ela depois é boa, se não é boa, se é exagerada, serão outras questões que se poderão discutir depois mais tarde.
Sobre as estratégias poderem vir para outras escalas mais reduzidas, é evidente que os meios locais não têm meios à sua disposição. De qualquer forma, eu tenho um exemplo muito, muito interessante, que é Castelo Rodrigo, que é uma aldeia que eu recuperei durante mais de 10 anos e que, claro que foi com fundos comunitários na altura, ainda no tempo do Cavaco Silva, e que, apesar de tudo, eu não concordei com a totalidade, mais uma vez faltaram as pessoas na componente da reabilitação, porque há casas reabilitadas com TV cabe à porta e tem ovelhas lá dentro, isto é surreal. Não sei o que é, mas devem ver as novelas da TV às 10 horas, não sei. mas é absurdo porque depois não se investiram nas pessoas, ou seja, investiu-se brutalmente na aldeia, no sentido de ter comércio, ter, mas depois não se investiu na formação das pessoas, para as pessoas serem capazes de se atualizar também elas. E acabaram as gerações novas por abandonar a aldeia e mais uma vez ficaram os idosos. Portanto, isto para dizer que é possível, e na altura encontrou-se na caça, numa série de valências, as vocações que há bocado eu reclamava, que Ovar terá que encontrar as suas. Em Castelo Rodrigo encontramos na caça, no rio, até nos passeios de burro, encontramos em muitas coisas, de vários layers, várias camadas, motivos para chamar, e agora até se juntou o Mário Ferreira com os paquetes que vão para aí acima, param e vão de propósito de Castelo Rodrigo fazer compras. Portanto, é possível, e estamos a falar de uma aldeia com 160 casas apenas, encontrar essa vocação. Não é fácil, demorou mais de 10 anos, foi preciso investimento comunitário, porque a Câmara não tinha capacidade, mas isto para dizer que, reunindo esforços e com imaginação, eu estou a pegar nas palavras do professor Fernando Brandão há pouco, com imaginação e com as pessoas certas consegue-se encontrar essa vocação. A segunda pergunta era, não me lembro.
Poderíamos recomeçar.
Eu diria que é das duas coisas, porque, como eu dizia há pouco, eu faço parte do tempo da Câmara em que reabilitava pura e simplesmente para fins sociais. Há um tempo intermédio, antes deste boom que agora acontece, que eu também não sou totalmente contra ele, acho que há aqui uma fatia deste investimento, desta mudança, que é muito bem-vinda. O Porto está melhor em muitos aspectos, no outro está um inferno, inferno total. Eu recuso-me a ir de carro para o Porto e transportes públicos não funcionam, não vale a pena. Mas isto para dizer que há uma fase intermédia em que deu para perceber que o investimento no espaço público foi motor também. Há aqui um tempo da Porto 2001, há um tempo do Rui Rio, em que há um investimento no espaço público, e eu diria que é preciso vir dos dois lados. Se calhar a Câmara Municipal, eu não concordo que a Câmara vá comprar imóveis e vá fazer, a Câmara não tem nada que se meter aí. A Câmara não, esta ideia de que a Câmara é pai da família, para mim não funciona. Se for bom pensante, se for bom regulador e se for um gestor sério, já temos muita sorte e já faz muito bem o seu papel. O resto é a economia. Eu detesto a economia, mas acho que ela é a salvação do mundo nos tempos que correm. Portanto, nós sem economia não vamos a lado nenhum em qualquer que seja o território. Portanto, se tivermos a Câmara a pensar corretamente, a gerir corretamente, a mexer as peças do tabuleiro corretamente e ao mesmo tempo do outro lado, é por isso que eu digo que é uma coisa que vem de dois polos opostos. De um lado vem a Câmara, e aí estamos a falar de espaço público, porque ele é contaminante. Eu tive essa experiência muitas vezes no centro histórico, quando arranjávamos determinadas ruas, as pessoas ganhavam carinho pela rua, ganhavam apetência por melhorar, e começavam por pintar, por substituir vidros, e isso já é meio caminho para começar a reativar a reabilitação urbana também, pode começar por aí, e ao mesmo tempo gerar economia no privado, no promotor, quem tem dinheiro, porque não é a Câmara que tem dinheiro. Portanto, a coisa tem que vir dos dois lados, e eu acho que é quando elas se encontrarem que a coisa vai acontecer.
Também estou muito de acordo com aquilo que disse o João Paulo Apagão, respondendo ao Sérgio perguntas pertinentes. Em primeiro lugar, o urbano versus o rural. Eu sou perfeitamente, acredito perfeitamente que é possível também intervir com uma outra escala, com uma outra dimensão, com outra disponibilidade financeira, mas é possível também intervir no espaço rural. Por exemplo, há um determinado município deste país, não vou dizer qual, que tem 88 ARUs. Tem meia dúzia de freguesias, enfim, meia dúzia é uma forma de expressão, pode ter uma dúzia. Mas tem 88 áreas de reabilitação urbana. A estratégia foi diferente, que eles fizeram foram pequeninas áreas de reabilitação urbana, um bocadinho no centro dos lugares ou das freguesias, e isso incentiva os proprietários a reabilitarem os seus espaços. Se a par disto for possível criar algum a deslocalização, por exemplo, de um determinado equipamento público, não é? É importante. Hoje, enfim, a lógica, infelizmente, tem sido a de fechar fechar os postos de correio, fechar isto, fechar aquilo e tal, e acho que essa lógica é que não pode acontecer, que o Estado tem essa obrigação também de assegurar uma distribuição equitativa e não esquecer meia dúzia de pessoas que não podem estar abandonadas num lugar ou numa freguesia mais recôndita deste país. Portanto, é preciso o Estado assegurar esses serviços mínimos. Mas, por exemplo, com esta simples intervenção, naturalmente que vai haver uma maior dinâmica. Não uma dinâmica de milhões, mas que seja uma dinâmica de pequenos milhares de euros, que já constitui um contributo muito importante. Por exemplo, eu há pouco referia, o caso de Alvar tem uma área de reabilitação urbana e tem uma operação de reabilitação urbana sistemática associada. Muito bem, é de tirar o chapéu. Mas pode desenvolver esta estratégia, por exemplo, para todas as freguesias, não é? O Sérgio é presidente da Junta de Freguesia de Cortegaça e muito bem. E, portanto, não estou a dizer para ele reivindicar, se calhar já reivindicou, não é isso que eu estou, não quero dar lições.
Já estão a fazer.
Exatamente. Pronto, já estão a fazer. Ótimo, excelente. Portanto, isto é um caminho que vai ter os seus frutos a médio prazo, com certeza. E, portanto, eu acho que também, da mesma forma que se aposta nas cidades, também se pode apostar em núcleos urbanos, digamos, de caráter mais rural, apostando em fatores que são mais característicos, seja o burro, seja o cavalo, seja a caça, seja a cereja, seja o que for.
As amendoeiras em flor, neste
exatamente,
caso.
há muitos aspectos. A outra questão, relativamente ao timing, eu acho que é preciso conhecer o território e apesar, eu também não sou defensor do Estado de Providência, Tucur, e portanto o dinheiro de todos nós tem que ser muito bem gerido e não dá agora para as autarquias andarem a comprar casas para depois colocarem no mercado e fazer concorrência com os investidores privados. Não é esse o seu papel. Poderá ter aqui uma perspectiva mais assistencialista para algumas franjas da comunidade, que isso é diferente, e portanto houve muita construção durante algumas décadas no nosso país de habitação social, e é por isso que se chama habitação social, para as pessoas mais desfavorecidas, mais carenciadas, tudo bem, mas agora andar a comprar casas para reabilitar, isso não. Pode é ter aqui o papel de regulador e de incentivador, de mobilizador desse investimento privado. E às vezes é uma coisa simples, uma pequena intervenção no passeio. Uma pequena. O apoio. Estou-me agora a lembrar de outro município.
Às vezes até a iluminação.
A iluminação.
Simples,
a iluminação. É o pintar apenas algumas fachadas, um incentivo, por exemplo, fiscal a nível local, para pintar as fachadas. Quer dizer, se um determinado proprietário de uma casa, típica de Ovar, aquela resto do chão, uma porta de um lado e uma janela do outro, se pintar a sua fachada com 1.000 ou 2.000 euros, o vizinho do lado vai querer fazer a mesma coisa. Vai querer, com certeza, e valoriza o seu património. Quem diz a fachada, depois diz o seu interior e aos poucos mudar o telhado, etc. Portanto, isto também é reabilitação. Reabilitação não é só uma intervenção profunda, pode ser uma intervenção mais superficial. E relativamente ao terceiro ponto que o Sérgio referiu, da estratégia, dizer que o VAR tem uma estratégia, claro que tem uma estratégia. Portanto, tem uma estratégia e tem um conjunto de projetos associados para o atual período de programação financeira. Todos os municípios têm que ter, se querem buscar dinheiro ao Portugal 2020, têm que ter um documento estratégico. Mas eu falo dessa estratégia, não falo da estratégia de curto prazo, digamos assim, 4, 7 anos, 1, 2 mandatos autárquicos. Falo de uma estratégia de geração, falo de uma estratégia em que mobilize uma comunidade para um período de 20, 30 anos pela frente. E, portanto, o que é que nós queremos louvar? Queremos, por exemplo, eu há bocado dei o exemplo, já percebi, infeliz, e dou a mão à palmatória de Óbidos, mas, por exemplo, vou falar de outros municípios, temos um monte de outros. Não, mas tem razão. Ouça, mas tem razão. Foi um exemplo infeliz. O exemplo, por exemplo, de Sintra, o exemplo de Ponte Lima. São ou de Guimarães, em termos de reabilitação urbana, o exemplo de Guimarães é um dos primeiros exemplos em termos do nosso país, porque foi desenvolvida uma estratégia e mobilizado recursos durante 20 ou 30 anos. E, portanto, Guimarães, o Centro Histórico de Guimarães, hoje é o que é, uma referência mundial, porque de facto investiu nesse conjunto e não teve pressa de fazer isto no mandato autárquico ou em dois mandatos. Foi um período de uma geração. É dessa estratégia que eu me refiro. Estava a falar de Sintra e de Ponte Lima. Assumiram, isto não é uma estratégia, isto é um assumir, mas faz parte de uma estratégia, que não queriam ser cidades, queriam ser vilas. Nós queremos ser vila, nós queremos ter esta dimensão pequenina, mas respeitadinha, organizados, e vamos promover o nosso território desta forma. E, portanto, é isto que nós temos que ter. O professor Francisco Brandão Alves há pouco falou de Toronto e podia dar imensos exemplos por esta Europa fora. Em Barcelona, o projeto 22@, houve uma ideia de cidade que foi desenvolvida com a captação de atividades económicas, de habitação para os mais jovens no centro da cidade. O projeto Digital Hub em Dublin, a estratégia que foi seguida em Berlim depois da queda do muro. Um exemplo mais recente, por exemplo, de Riga, no Báltico, e falando de Riga, podia falar de Tallinn ou de Vilnius. São exemplos de cidades que estão ainda a sair de um regime político autoritário, isto não é nenhuma crítica a nenhum, mas de uma influência soviética muito centralizadora, e que estão hoje a descobrir o mundo, que estão a aderir à comunidade europeia e que estão a seguir também estratégias de desenvolvimento urbano de longo prazo. Riga, por exemplo, tem um plano estratégico, não é para 7 anos, é até 2030, e que toca em diversas componentes do desenvolvimento sustentável, a parte económica, a parte ambiental, a parte social e a parte cultural, que também é muito importante. E, portanto, há aqui estratégias, independentemente de ser uma aldeia, uma vila ou uma cidade, é importante desenvolver uma estratégia e termos aqui uma ideia, um desígnio que possa mobilizar uma comunidade. Era isso que eu me referia.
Mais alguma questão queiram colocar, aproveitando este... Diga, faz favor. Apresente-se, faz favor.
Olá, Mateus Rocha, de Ovalle. Fala-se aqui muito na questão do turismo e na questão de grandes massas de turismo que existem na cidade do Porto. Mas nós, que é Ovalle, podemos tirar partido disso. É uma questão de articulação entre as entidades oficiais e os particulares. Porque, por exemplo, o Presidente da Câmara do Porto já introduziu isto numa expressão crítica, um termo que é um termo novo, que é o turismofobia. Nós não podemos cair na turismofobia. Aqui já se falou em excesso de turismo. Eu contamino, há excesso de turismo. Há excesso de falta de preparação das entidades públicas e até obras privadas para lidar com o fenómeno. E nós, neste momento, estamos precisamente com uma grande sorte de haver grandes massas turísticas na cidade do Porto, que será precisamente o polo do Lutinador, e portanto estas cidades médias, ao bar, Santa Maria da Feira e Espinho, podem e devem articular-se entre si, até porque já existem vozes, a mesmo a nível oficial, para desviar o tal excesso de turismo do Porto, precisamente para a periferia. E agora, por exemplo, ao bar tem muitas potencialidades turísticas, não só na gastronomia, no turismo religioso, no turismo ambiental, no turismo da natureza. Agora, é preciso realmente haver uma certa revolução. Por exemplo, nós estamos aqui, por exemplo, ao nível do turismo, há muitos turistas que estão com vontade imensa de gastar todo o dinheiro que têm, precisamente para se divertirem, essa coisa toda. E agora tem muitas potencialidades, agora eu não sou. E, portanto, há que realmente encarar com calma, mas também com interesse, todo este fenómeno e tirar partido dele. E, por exemplo, a médio prazo e a longo prazo, nós temos aqui, por exemplo, até ao nível das infraestruturas aéreas, o aeródromo de Maceda, de Paramos, isto pode ser num dia haver uma espécie de, enfim, circuito aéreo turístico dentro da zona do Porto e acabar. O caminho de ferro é muito importante. Porquê? Porque os turistas, eu falo com muitos turistas no Porto, os turistas adoram andar de comboio, e nós que agora temos uma grande vantagem, é que a cidade do Porto está servida no centro por caminho de ferro e há uma ligação, há um eixo muito rápido entre o Porto e o Ovalle, entre os caminhos de ferro, e os turistas vão andar de comboio, e depois, a partir do momento em que chegam ao Ovalle, podem aqui ser, precisamente, desde que haja realmente determinados produtores, determinadas entidades particulares, em articulação com as entidades públicas, a promover aqui imensos os circuitos turísticos muito diversificados, lá está, em articulação com as cidades médias. E aqui, nesta zona, pode haver uma espécie de turismo contrastante com o turismo que existe precisamente na São Porto. O turismo que existe na São Porto é um turismo essencialmente urbano, e depois pode haver aqui um outro conceito de turismo. Um conceito de turismo rural, já semi-urbano, porque existem muitas potencialidades. E há aqui uma coisa muito importante. A Ovalle tem uma costa marítima. E tem uma grande potencialidade turística, ainda está pouco instalada, que é a Pondaria. Ora, há que realmente promover precisamente todas essas potencialidades. Por exemplo, aqui ao Ovalle temos aqui uma zona muito interessante, que é ali o facto de haver a estação de ferro, que um dia vai ser remodelada. Isto daqui a meia dúzia de anos, a estação de Pinto Ferro, que já está ultrapassada, vai ser precisamente remodelada, e todos aqueles terrenos à volta, em vinculação até com os espaços comerciais, porque é preciso ver que o Obare, a cidade do Obare, não é só o centro. A cidade do Obare do centro era há 200 anos, há 100 anos. Atualmente a cidade do Obare é o centro, é a Marinha, é a Tijosa, é preciso de Fradouro. Isto é que é a cidade do Obare. E nós temos que realmente pensar em curto e médio prazo. Temos que pensar em grande, não é pensar em pequeno. Nós não podemos estar preocupados com o facto de haver só aqui quatro ruas. Quatro ruas? É um isto agora é muito grande. E, portanto, temos que ser otimistas. E temos realmente que tirar... Porque o turismo é um caso muito sério. E vai precisamente explotar toda uma série de atividades económicas. Porque, por exemplo, Paris. Paris foi a primeira cidade turística a nível mundial. E passados 100 anos, eles estão com uma grande pujança, Paris. E por exemplo, atenção, porque é que daqui a 100 anos ou digo, pode estar. Nós estamos no início, o chamado mundo turístico. Isto realmente, daqui a 50, 100 anos, nós temos que pensar em grande. Né? Assim como essas grandes cidades turísticas, Roma, Paris, Londres, etc., têm sustentado toda essa indústria de turismo, o Bar também pode realmente. O Bar não, Porto e por cima, toda essa região à volta, porque, por exemplo. Os turistas, quando vêm lá desses países ricos, do norte da Europa, etc, etc, eles têm que ser encaminhados para... E precisamente, se houver realmente uma certa boa articulação, uma boa organização, neste momento o que falta é realmente aquela organização, precisamente para encaminhar os turistas para aquelas coisas que eles gostam de estar. Pronto, gastronomia, etc.
Um bom sítio. Muito obrigado. Está bem. Sim, força.
Desculpa lá, tipo, até. Fala-se, e realmente ainda bem falou no turismo, não sei qual é a sua atividade económica.
A minha atividade é uma atividade muitíssimo baixa, muitíssimo cobrada, mas essencialmente
o turismo. O turismo é o turismo à mala bem. E que é claro que é engraçado falar aqui da Galinha do Douro. Não quero que faça de passar por Galinha do Douro, mas há poucos dias. Estás a ver? Não. Houve uma conferência em Espinho sobre o turismo. E é engraçado, eles quando convido o Jotarca, eles vêm lá fazer 2 ou 3 minutos. É? Às vezes nem a apresentação traz, é que fazem assim umas palavras bonitas. Nem sequer vêm as conferências online, que é agora, não há desculpa. Eu até tive um problema num pé. Se já há pouco tempo estive a ver a conferência, a Antónia que teve com os estudantes para não incomodar o arquiteto, que é complicado, incomodamos o arquiteto, para brincar. Mas estive a ouvir uma conferência em que foi convidado uma pessoa bastante importante, que faz a gestão de uma cidade que Fernando falou aqui, que é Amsterdã, que é constantemente desafiada em todos os seus prismas, tanto no vídeo que nós tivemos da ABFM, como no jornal Ponto e Vírgula, que online falámos, existe aqui um ponto interessante no turismo. O turismo realmente, não podemos realmente abafar a galinha, como disseram, somos de ouro, temos que acariciar essa galinha para ela continuar a dar esses ovos. E para isso é muito simples. Não estou a dizer que defender agora a parte do turismo, não quer dizer que esteja aqui a abrir uma próxima tertúlia, atenção. Mas, por acaso, é uma dica. Existem vários prismas, e nesses prismas este senhor falou em 3 prismas. Não vou dizer nenhuma, vocês procurarem na internet. A conferência está completamente online, vão lá procurar, é muito difícil. Então está que geralmente só para o fim, só para dizer umas palavras, tal. Mas eu gosto é de ouvir quem trabalha no campo, uma lógica. Este senhor, que gera o turismo em Amsterdã, uma entidade privada, falava, na vez de falar no prisma, no gazaga, no caso, por acaso estamos aqui a falar em alguns símbolos, falava de quem visita, quem vive na cidade e quem investe na cidade. Eu achei engraçado porque é um triângulo. E como sou uma pessoa que gosta muito de investigar a área das marcas e a área do turismo, porque estou ligado também à Associação Portuguesa de Turismologia, a PETUR, questionei-me, mas não é mais que um triângulo? Infelizmente em Portugal é mais que um triângulo. Infelizmente eu fui ensinado a decaver entre as entidades públicas e os governantes, e achei interessante este senhor falar no triângulo. Porquê? Porque lá não existe mais que o triângulo, ou seja, entidades públicas tem que ser o elo condutor, e como aqui falar nos nossos oradores sobre isso, não tem que ser a área na engrenagem, mas também não tem que ser eles a puxar pela carroça, como costuma-se dizer. Tem que ser eles realmente que se formam um triângulo, quem visita, quem vive, E há aqui também alguns fatores também. Quem cá trabalha também tem que se respeitar. Mas acho que tem que se evitar que esse elástico, imagine um elástico que é esticado para várias pontas, acaba por esticar demais e rebentar para algum lado. Infelizmente, a maior parte das capitais rebenta pelo lado turístico. É engraçado que este senhor falou, claro, quem já esteve em Amsterdão tinha essa Red Street, ou tentou conhecer, ou vai dizer que nunca lá foi, não é? A Red Street, neste momento, está limitada a grupos turistas de 20 pessoas, porque havia um grupo, especialmente os nórdicos, ingleses que adoravam, os alemães que adoravam, aos 5 magotes, não é? Adoravam visitar aquela zona da cidade, e cá foi Fias, que não é, há montras interessantes que lá tem, assim. Agora já estão um bocado diferentes, quem nunca foi, olha, pronto. Vão ver ao Google, que ainda tem lá algumas imagens. Está limitado. Outra das situações que também falou este senhor, que eu não vou dizer o nome, que é mesmo para vocês investigarem, falou que Amsterdão vai ter uma praia este ano. É engraçado. Eu fiquei surpreendido com uma praia. Ele disse, uma praia. Ok, Amsterdão vai ter uma praia. Mas não vai chamá-la de Fururu. Vai chamar Amsterdam Beach. Ok? O que é que ele faz? O que é que ele disse com isto? Temos que acabar com as fronteiras. Nós estamos dentro de um país com fronteiras. É estranho. Eu vivo na cidade de Algarve. Já vivi mais no centro, infelizmente não vivo mais no centro, porque não tenho possibilidade de poder alugar uma casa no centro, que já se falou aqui, vamos alugar por aí. Mas temos que acabar com estas fronteiras. Temos que começar realmente a perceber que o nosso vizinho não é um mal da fita e que temos que trabalhar em conjunto. Eu não estou a dizer que temos que criar uma marca de Portugal. Okay. Mas os turistas que visitam Portugal, a maior parte deles não quer saber se é Lisboa, melhor, não quer saber se é Portugal. Eles querem vão a Lisboa, querem Faro. Eles vão a uma experiência que eles procuram. Nós temos que mudar a experiência, como este senhor disse muito bem, e que depois gostava de falar consigo. A questão do turismo tem muito a ver com isso. Tem a ver com a identidade. O turismo não pode, o turista que visita o bar ou que visita outra terra não pode estragar a identidade do próprio território. E quando se fala aqui de que isto é só smart cities, como eu fiz uma brincadeira na entrevista que nos deram, eu não gosto de falar em smart cities, eu gosto de falar em territórios inteligentes. Todos temos direito, todas as aldeias, qualquer freguesia ou uma cidade tem direito a ser inteligente. E quando eu digo inteligente, é as pessoas. E aqui já se percebeu, é as pessoas que decidem, são as pessoas que fazem mover esta massa crítica, como o Abel disse muito bem, esta massa crítica que poderá sair daqui, destes encontros que se vão fazer, e espero que com mais pessoas, se calhar mais ou não, depende, não é? E é isto que eu gostava de dar a minha opinião relativamente ao turismo. Ou seja, o turismo é uma coisa, e disse muito bem, é uma coisa que é preciso ter muito cuidado de falar. Não é a galinha de ovos de ouro, nem é a tragédia do país. Temos que equilibrar as coisas, ok? Porque temos que dar resposta, mas também vamos destruir a identidade e o património do território. Por isso, é preciso falar com os especialistas. Neste caso, não temos nenhum dos oradores é especializado na área do turismo, mas, se calhar, numa próxima tertúlia, faremos uma questão sobre o turismo e com os especialistas e que realmente pensam o turismo, investigam o turismo e, acima de tudo, pensam nas pessoas. Obrigado.
Não sei se há mais questões para não colocar, enquanto começa a ficar...
Só uma nota em tom de síntese. Começámos a falar de reabilitação urbana, acabámos a falar de turismo, porque é o turismo que está a financiar a reabilitação.
Eu penso que começa, portanto, a noite já vai longa. Se me permitem só também como jeito de remate final e sem me estender seguramente, foi interessante toda esta tertúlia, realmente parabéns à dupla que organizou aqui a tertúlia, muito interessante, porque houve aqui uma, mas já a assistência resistiu até esta hora, um ou dois saíram por razões que não sabemos nem nos interessa, mas de facto está aqui, a sala continua cheia, o que é muito agradável, porque nem sempre isso acontece e muitas vezes isso não depende da qualidade do discurso nem da qualidade da organização. Eu deixava só uma nota que me preocupa, isto é um bocado defeito, ou então é uma virtude profissional, nós temos defeito profissional, normalmente são as virtudes profissionais, é sobretudo uma questão cultural e educacional. Nós temos que ensinar as gerações que estão aqui a seguir a nós, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, e mais tarde os nossos netos, de como é que devemos olhar para aquilo que são as nossas casas, as nossas cidades, as nossas vilas, as nossas aldeias. Na realidade, eu há um, só para dar um exemplo muito curto e muito rápido, há uns anos trabalhei num plano que foi para os Açores, plano de sustentabilidade do arquipélago dos Açores, e quando estávamos em Ponta Delgada, verificávamos, esta proposta de reabilitação dos centros históricos, verificávamos que as pessoas jovens, ou casais jovens, ou solteiros jovens, alguns até professores assistentes na Universidade dos Açores, que tinham algum poder de compra, enfim, na proporção do que é o nível de vida na insular, e preferiam comprar um apartamento a meio caminho entre Ponta Delgada e Ribeira Grande, onde ficavam longe do mar, onde deixavam de ter as vistas maravilhosas que têm em Ponta Delgada, quando Ponta Delgada tinha inúmeros fogos belíssimos, vazios, à espera de alguém que os arrendasse ou comprasse, a preços muitíssimo bons. E, portanto, a moda, começando e pagando aqui do início, e para fechar, da minha parte, fecharia sem me estender mais, a moda na altura era a malta nova comprar apartamentos, porque isso é que era a moda, e não viver nas casas iguais aos seus pais e aos seus avós no centro da cidade de Ponta Delgada. E isto ainda acontece em muitos sítios deste país. As tendências que as pessoas têm, e basta pensar na grande periferia de Lisboa, Maçamá, Amadora, enfim, tantas áreas que podemos falar, obviamente na procura, já deve ser óbvio, de preços mais baixos por metro quadrado da habitação, mas também porque nos bairros pobres de Lisboa, os mais novos também não queriam lá viver, e assim foram
sempre. Não é só preços mais baixos da habitação, é preços mais baixos com lucros mais altos.
E com melhores condições também.
Os KDMs neste país criaram uma capacidade construtiva no território nacional que dava para 20 vezes a nossa população. Não é? E onde é que se construiu? Naqueles solos que eram antigos solos agrícolas, foram transformados em solos urbanos. E, portanto, criaram um lucro brutal ao produtor e, mesmo assim, conseguiu construir mais baixo, ou vender mais baixo, do que no centro das cidades. É claro que isso teve custos brutais para o país, porque foi preciso infraestruturar todas as áreas agrícolas que passaram a ter capacidade.
Eu penso que Ovar e tantas outras cidades e vilas e aldeias têm um potencial muito grande e têm a sorte, Ovar se calhar tem a sorte hoje de estar ainda muito bem preservado. Quando Abu Dhabi decide fazer o plano 2030, disseram e bem, nós vamos aprender com o Dubai, com os erros todos que o Dubai cometeu ao fazer o que é hoje Dubai, para fazer uma Abu Dhabi que é uma referência para o mundo. E, portanto, o Porto vai ter uma derrapagem daqueles anos, porque, isto falando do fenómeno de turismo, vai haver sempre turismo, mas não, felizmente, nesta escala desorganizada, desordenada, e são estas outras cidades de dimensão mais pequena que podem vir realmente a brilhar. Eu tenho essa fé, podem vir a brilhar. E se me perguntarem o que é que eu espero para um dia que seja reformado, provavelmente não é viver no Porto, na cidade que eu amo e onde eu nasci, curiosamente, mas sim viver num outro sítio mais interessante, se Porto continuar como está, apesar de tudo, mas que não é a Porto que eu gostaria para ter até ao fim da vida, se calhar Ovar seria uma boa alternativa e não o Porto. Portanto, estas coisas da periferia. Estas coisas da periferia às vezes são a nossa alternativa. Eu peço desculpa, pronto, não me adianto mais. Acho que os estou preocupado com os organizadores, que se calhar também já é tarde, se entenderem que é a altura de fechar a sessão, eu não
só
faço porque não tenho autoridade para isso.
Agradecer e dizer que foi extremamente produtivo e interessante esta conversa, diferentes valências, diferentes pontos de vista, e de facto é conversar que a gente se entende e avança. E de facto também uma chamada de atenção, porque há aqui bastantes autarcas, bastantes poderiam ser mais, mas ainda há alguns. De facto, nos edifícios públicos, não façam edifícios novos, aproveitem os edifícios que têm, recuperem bem, instalem lá juntas de freguesia os edifícios municipais, em vez de estarem a deixar os edifícios municipais antigos ao abandono, e portanto têm um bom exemplo de reabilitação à população e as pessoas também, assim, também se vão.
Eu proponho que o próximo tertúlia não seja provavelmente turismo, mas ideias para o VAR.
Ah, eu acho que sim.
Eu acho que sim. Eu acho que sim.
Não,
A vocação de Ovar.
Ou a vocação de Ovar.
Exatamente.
Se quiser encerrar.
Sim. Então, não havendo mais questões a colocar, eu gostaria só de deixar aqui duas notas, que acho que devemos então de facto aprender com os bons exemplos, mas aprender também com os maus exemplos que possam existir. Devemos seguir as linhas que foram aqui transmitidas, as estratégias de médio e longo prazo. A imaginação acho que é muito importante, e a união também, a união entre as freguesias, a união entre os concelhos e a união das pessoas, que acima de tudo são elas que habitam as cidades e as cidades, as aldeias, portanto os locais. Fico grata a todos os presentes, desejando-vos uma boa noite, e espero que tenham gostado. Agradeço também aos oradores, aos moderadores, ao professor Coleto, que nos cedeu a sala, e um muito obrigada e até à próxima.
Boa noite.